Oi, pessoal. Boa noite. Aqui é o Felipe Santos.
Oi, gente, aqui é a Cielo Santos.
Estamos em mais um episódio do podcast Ascensão.
Uma delícia, né? Uma delícia.
Sim. Então, como é uma roda de leitura, a gente vai falar as páginas e vocês podem ler com a gente.
Perfeito. A gente vai começar hoje com a página 13, que é um poema do autor Nick Melo. O título é uma pergunta. É fome? A gente vai começar e depois a gente vai fazer alguns levantamentos, algumas interpretações, que são nossas também, né, mais pessoais, mas são também sobre a estética do poema e algumas coisas que nos saltam aos olhos sobre o que o autor escreveu. Vamos lá. São dias difíceis, eterno rasgar e costurar a saudade, ferida que transparece no corpo físico. Fere a alma. Amor escondido no bolso e lá é deixado, acolá abatido. Nada de expressão. Acorda e o bom dia. Os serviços permanecem na mesa da sala. O afeto é uma fumaça de nada, grão de areia. Sua ausência maltrata. Por onde anda? É fome de algo, fome de amor. É algo perdido no peito. Fome? É fome da alma? Ferido de amor. Saudade é fome. Eu acho esse poema do Nick, assim, extraordinário, sobretudo porque ele tem uma estética incrível visualmente, né, a construção do poema. Mas porque ele faz uma síntese de algo que acho que está todo mundo passando há 2 anos, desde que começou essa questão de pandemia, que é uma relação entre solidão, falta de afeto e fome, no sentido de que a gente necessita dessas coisas para sobreviver. Então a gente se depara no momento da vida em que a gente anda sempre com fome, no sentido de precisar se alimentar dos outros, das coisas, de toda a manifestação artística possível, seja um livro, poesia, arte em geral, música, podcast. Então a gente está sempre com fome, como bem sugere o título. É fome, mas é fome de quê? É fome, de políticas públicas de qualidade, por exemplo? É fome propriamente dita, relacionada ao alimento e à falta dos alimentos? É fome porque a gente não tem mais aquele carinho e aquela aproximação com tal pessoa. Então, é algo que é muito específico no poema, porque ele está falando, obviamente, de um afeto de uma pessoa e da falta que aquela pessoa faz, mas a gente pode fazer várias e distintas leituras sobre o mesmo poema. Eu acho que isso que é a melhor coisa que tem na expressão poética de um poema, né, da poesia. A gente pode ter várias e inúmeras interpretações da mesma coisa, do mesmo poema.
E tem uma métrica muito bonita, é bem ritmada, é uma poesia que realmente toca você. E
Sim.
principalmente pelo contexto atual, né, que a gente tem vivido já há quase 2 anos, é muito palpável, sabe? Dá para encaixar em muitos contextos, como você falou. E ambas as poesias, que no caso a gente leu uma, mas tem a outra, tem esse contexto social bem forte. E eu também acho muito, muito linda. E apesar de, tipo, ter esse toque de tristeza, sabe? Dessa saudade, desse não saber quando vai ter de novo. E
Sim,
assim, é
Felipe.
realmente muito bonita.
É uma tristeza quase que sagrada e necessária, e uma tristeza que a gente precisa respeitar também, né? Às vezes a gente se incomoda muito com aquilo que a gente está sentindo, e às vezes a gente não percebe e não entende que a gente precisa, às vezes, passar por determinadas coisas, vivenciar determinadas coisas, porque aquilo é necessário. Eu sinto muito isso quando eu leio esse poema do Nick.
Que acaba que a gente tem, principalmente a nossa geração, a gente tem muito disso de estar tá sempre bem, sempre feliz, sempre aproveitando ao máximo. E não é assim que funciona. Tem momentos
Não, não é
bons
mesmo.
e seguir em frente é necessário, mas quando você tem essa força, sabe? Porque não é sempre que a gente tá bem. E na poesia a gente consegue falar muito bem sobre isso, sabe?
Exatamente. Qual é o seu poema escolhido agora?
O meu tá na página seguinte, na página 14, e vai até a página 15. É da Caroline Carvalho, que é uma pessoa incrível, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas eu acho ela uma pessoa incrível.
Eu tô na fila para conhecê-la.
Sim. Inclusive, Carol, se você estiver ouvindo, venha para o Rio assim que a vacina estiver disponível para todos, que estamos te esperando.
Exatamente.
O nome da poesia é Outra Carta de Amor. Ser cômico, o quanto você detesta café. Nem mesmo o cheiro te trazia um certo conforto. Nem mesmo do cheiro tu gostava. Eu ria, achava graça e enxergava até charme nisso. O cheiro do café se mistura com seu perfume e deixava meu coração tão quente com aquela sensação de amor leve. Você implicava com a minha bagunça, com os meus CDs jogados e largados na estante da TV, com lençóis bagunçados na minha cama e com roupas espalhadas pelo quarto. Mas tu nunca reclamastes da minha bagunça sentimental. Talvez porque a gente fosse tão compatível nisso, e isso nunca te incomodou. Até minha lista de mercado você lembrava, quando eu passava pelo corredor de bebidas e via suas bebidas favoritas. Eu sorria e automaticamente pensava em te comprar. Mas sabendo em que algum momento eu talvez fosse bebê-las, só o corredor de doces me lembrava teu chocolate favorito, aquele que custava mais de R$ 10 e achava um absurdo. As balas de gelatina de cores que você amava e detestava ao mesmo tempo, tipo o rosa, o roxo. Outro dia fui até o planetário da cidade e me lembrei tanto de você, ver as constelações, universos, conhecer estrelas, brilho. E tudo isso eu consigo enxergar só de te olhar. E se você soubesse o quão leve você deixa minha alma, me traz toda a calmaria que perco nos dias de luta. Ei, amor, por falar em saudade, quando você volta? Fica mais um tempo aqui, desliga teu relógio e perde algumas horas comigo.
Sensacional, sensacional.
E assim, eu não conheço a pessoa que o lírico fala, mas por ser tão detalhado, assim, tão expressivo, tão sentimental, parece que eu vivenciei isso, sabe? E por alguns momentos, em alguns versos, eu consigo
Adentrar o poema.
exatamente me dar vontade de viver isso, sabe? E acabou que a gente não combinou, mas um poema segue o outro, né? Porque um fala de saudade, esse também tem a saudade, tem esse sentimento mais afetivo no sentido de amor romântico, e consegue se encaixar no outro poema também, mas nesse é muito mais palpável essa saudade de tipo. Caramba, eu fazia tantas coisas com você que eu consigo associar meu dia, meus afazeres comuns, como ir ao mercado, passar o café e todo esse tipo de coisa, só isso simples eu consigo lembrar de você. E eu acho essa poesia muito, muito bonita e sempre me dá vontade de viver esse amor, sabe?
É, Felipe, é uma poesia linda também, esteticamente falando, porque são versos longos e ela vai intercalando, a autora, né, vai intercalando com alguns versos mais curtos e às vezes a gente até se confunde como se fosse um texto em prosa, mas é uma poesia e isso é incrível.
Sim.
E a gente tem essa sensação de estar dentro do poema. Porque a Caroline, ela vai fazendo uma imersão, assim, ela vai nos ambientando no que ela está descrevendo. Então, quando ela fala do mercado e do fato do mercado, das coisas que tem no mercado, lembrar a pessoa com quem ela se refere no poema, isso é extraordinário. Faz a gente pensar que é um cotidiano, né? Mas que ao mesmo tempo é algo muito particular. Então, eu acho que isso é muito importante quando o autor consegue pegar algo que é particular e aí ele coloca num âmbito cotidiano e comum a todos nós e faz a gente adentrar nesse poema. Então, assim, isso é algo extraordinário. Eu acho que o poema e a poesia só faz sentido quando a gente consegue trabalhar dessa maneira, quando a gente tem a capacidade de trazer algo do nosso íntimo e colocar no coletivo para que outras pessoas se encontrem e se enxerguem e se identifiquem com aquilo que a gente tentou passar. Então, a Caroline faz isso de uma maneira muito rica e muito gostosa de ler, e é sensacional, sensacional de verdade.
É muito bonita de verdade, muito mesmo. E não tenho nem mais o que dizer, você já falou tudo, né? Basicamente.
Ah, é muito bom. Eu ficaria, faria isso pro resto da vida. É sensacional. É, então vamos pular para o próximo poema, que é. A gente vai agora para a página 51, da autora Janaína Germano. E o título desse poema é Sentença. Vamos lá. Será que surpresas o futuro me reserva? Será que eu vou lutar, crescer, emergir, conseguir, superar? Não sei. Eu espero por essa sentença. Que surpresas do futuro eu reservo? Será que eu vou amar, viver, inspirar, escrever, aceitar? Que surpresas a sentença me reserva? Surpreendo o futuro. Por fazê-lo agora. Ai, ai. Esse poema da Janaína Germano, ele é questionador, assim, né? E as perguntas que ela se faz, né? As perguntas que o eu lírico se faz, é incrível, porque também é a mesma coisa que acontece no poema da Janaína, que aconteceu no poema da Caroline. É algo que sai do âmbito particular e vai para o âmbito do nós, né? Quando eu dá lugar ao nós. Então, são perguntas que eu acho que a gente, todos nós, durante todo esse período de isolamento, de pandemia e de falta, tudo falta para a gente se pergunta: qual é a nossa sentença? O que será que o destino, o futuro nos reserva? E fazendo isso, e se questionando, me fez pensar numa música que eu gosto muito de Caetano Veloso, que se chama Cajuína, que ele começa dizendo: existirmos, a que será que se destina? Isso também é uma sentença, né? Então, a gente está existindo, a gente existe, mas qual será o nosso destino? Então, o que o futuro nos reserva? Qual é a nossa sentença? Então, eu acho que são perguntas que não têm respostas. Então, são perguntas retóricas que a gente se questiona, mas talvez seja algo que a gente nunca consiga responder. E tá aí o cerne da poesia, né? A poesia, ela não tem o compromisso com a interpretação que os outros vão ter, né? A poesia não tem, Felipe, um compromisso com a sua interpretação ou com a minha interpretação. Muito pelo contrário. A poesia é o fazer, ela tá ali. O que a gente vai interpretar, quais são as acepções e as concepções que a gente vai ter daquele poema ou daquela poesia, não interessa a poesia, é o fazer poético. Então, quando eu leio e releio esse poema de Janaína Germano, eu penso muito nisso, assim, né? De que qual é a sentença da nossa vida? O que que a gente precisa questionar e será que a gente vai conseguir responder essas perguntas? Não sei, Felipe, e você?
Eu vejo basicamente da mesma forma e eu gosto principalmente porque o eu lírico ele aceita que terão surpresas nesse futuro e acaba adiantando algumas coisas, tanto que o final é surpreendo o futuro por fazê-lo agora.
Sim.
E é muito disso que a gente vive, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe e principalmente agora que cada vez a gente tem sido mais desamparado e esse futuro é tão incerto que se a gente não viveu agora, mesmo com todas as restrições que a gente tem, quando a gente vai viver, sabe?
Talvez o
E
futuro não exista.
exatamente. E é meio triste falar isso, mas sim. Eu gosto desse será, eu gosto de como é incerto e ao mesmo tempo parece tão certo, sabe? Porque é uma certeza que vai acontecer e ao mesmo tempo não é, porque, sabe, eu gosto, assim. E fora que é um visualmente muito bonito, as ações certinhas uma embaixo da outra, como versos que assim marcam bem como crescer, emergir, conseguir, superar, e a rima bem fluida. É muito bonita, muito, muito bonita.
Sim, poemas que tem verbos assim no infinitivo sempre dá um tchan assim na leitura, né? A gente consegue se sentir ali também, assim, é extraordinário.
Assim, um comentário por fora antes de seguir para a próxima poesia. Eu gosto muito da qualidade dos poemas que a gente tem aqui. Não dizendo
Sim.
por nós organizarmos a antologia, mas sim pelo talento dos poetas que estão aqui. Cara, isso é sensacional para mim, é muito maravilhoso e é por isso também que a gente está fazendo essa leitura hoje com vocês.
Sim, Felipe, só você pegou um gancho, eu vou pegar o seu gancho, né? É isso que eu gosto nos projetos de antologia, porque a antologia é a possibilidade que a gente tem de reunir em um único livro, né? Em um único exemplar, poetas, escritores distintos e diferentes na sua escrita, no seu fazer poético, mas que estão ali escrevendo sobre o mesmo tema, entre aspas, e a gente consegue tirar artistas extraordinários e colocar todos eles juntos no mesmo lugar. Então, as antologias são sempre muito ricas de diversidade na escrita de verdade. Isso é algo sem palavras, sem palavras.
Sim, aproveitando o gancho, a gente tem uma antologia que está com inscrições abertas, que
Sim.
é a antologia de Rosa Parks, na luta que a gente se encontra. Caso você queira mais informações, é só entrar em todas as redes da Ascensão, que é a Ascensão Editora. Lá vai ter o edital certinho e você pode pesquisar mais e fazer parte, então não perde essa oportunidade.
É isso. Corre para participar junto com a gente.
Enfim, continuando agora e voltando para a página 21, tem a poesia chamada Resiliência, que é da Dilma Barroso, que inclusive é autora da casa, que tem um livro publicado, que o nome é Consentimento. Então, assim, se você gostar dessa poesia que você vai ouvir agora, pode comprar com certeza o livro dela, que é infinitamente melhor e é maravilhoso também. A Dilma é uma pessoa muito incrível.
A escrita dela é sem palavras, é indescritível.
Exatamente. Resiliência. O destino não faz visitas a domicílio. É preciso ir atrás dele, persegui-lo incansavelmente, até que ele, exaurido, se entregue, desista de fugir e venha comer na sua mão. Eu fico até sem palavras depois de terminar uma poesia assim tão forte, tão certa, sabe? Incrível, não tem outra descrição, sabe? Assim, me põe um sorriso no rosto gigantesco. E a métrica, a forma que ele é escrito.
É perfeito. Uma pena que a gente fala e não é possível visualizar o conteúdo, né?
Sim, mas assim. Eu não tenho palavras, assim, eu só não tenho palavras para descrever. E acabou que seguiu o mesmo tema que tá indo de uma poesia para outra. Mas ele também fala sobre esse destino, não faz, que não faz visitas, que a gente precisa persegui-lo. E também é um fato, isso não tem como deixar, a gente não pode ficar à mercê da vida, senão a vida passa e a gente é arrastado. Mas ele também tem isso de, tipo, ser muito, muito bonito e saber que a gente vai conseguir e vai alcançar e, assim, sem palavras apenas.
Sim, o que eu estava achando incrível, Felipe, enquanto a gente está conversando aqui, lendo os poemas, é que assim, a gente combinou de fazer o roteiro, né? E você escolheu os poemas que você queria usar para esse podcast, e eu escolhi os meus poemas, sem que a gente conversasse sobre eles, assim, trocasse sobre qual seria qual, né?
Exatamente.
E a gente acabou fazendo uma linha, porque, ó, veja, a gente passou por solidão, por sentimentos, e aí destino, e agora resiliência, que também tem um tema sobre o destino, e acabou casando essas informações, né? Isso é muito bom. A poesia é o que nos move, não tem como. Mas esse poema da Dilma, ele é incrível. E ele é bem curtinho, né? Bem curtinho, um poema de uma estrofe só. E é incrível porque eu sempre tive um certo preconceito com poemas curtos, confesso, né? E aí depois que a gente vai lendo mais, se aprofundando mais, a gente acaba quebrando esses preconceitos. Mas é importante falar deles também. E aí você se depara com um poema da Dilma, que tem aí entre 6 ou 7 linhas, né? E uma única estrofe. É um poema relativamente curto, mas que nos atravessa literalmente, literalmente, desde a primeira palavra até a última palavra. Então, isso que eu acho incrível no, no, nos poemas escritos pela Dilma, né? A Dilma é uma anciã extraordinária na poesia. Isso a gente não pode negar. Ela, a escrita dela é sensacional. E os poemas dela, todos os que eu leio, é sempre o mesmo sentimento, é sempre o mesmo movimento. Eu me sinto atravessada, invadida, mas no bom sentido da palavra invasão, no sentido de entrar por dentro de mim e fazer mudanças, e fazer com que eu olhe para as coisas e para a vida por uma outra perspectiva, e essa visão é muito melhor do que eu tinha antes. Então, só agradecer a Dilma por esse poema extraordinário, por ela ser uma poeta incrível e por nos presentear com algo tão rico e tão bonito que é a sua poesia.
Concordo 1%, 1% não, 1.000.000%.
Já ia falar, poxa, 1% é sacanagem.
Não, mas concordo 100% para ficar certinho.
Vamos lá agora então pro próximo poema que foi escolhido por mim. A gente vai dar um salto para a página 53. E o nome do poema é Sufoco, da autora Beatriz Santos. Eu queria poder cuspir palavras para aliviar tudo o que sinto. Tento, 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 mas sem resultado. E por fim, acabo me afogando neste mar de sentimentos não demonstrados e palavras não ditas. Ai, Beatriz, Beatriz me fez voltar lá no meu livro, meu primeiro livro publicado, que é Ressignificar, que tem um poema, né, um texto que fala sobre isso, que ao longo da vida a gente vai se afogando e afundando e se afogando e afundando em palavras não ditas, em palavras não ditas. E aí isso, apesar de ter voltado um pouco, isso me joga para o presente novamente em tudo que a gente vive hoje na sociedade, né? A gente vive uma era de imediatismos e de, como que eu poderia dizer, a gente acaba se escondendo e se retraindo e não dizendo aquilo que a gente queria dizer no momento que a gente queria dizer para as pessoas que a gente queria dizer e que a gente precisava dizer, né? Então, eu sou uma pessoa, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa bastante comunicativa, mas eu já passei por muitos momentos em que eu sabia que eu precisava falar tal coisa para determinada pessoa, mas por algum motivo eu acabei não dizendo, e talvez eu não diga isso nunca. E o fato de não dizer essas palavras, de não dizer aquilo que precisava ser dito, aquelas palavras acabaram me afogando por bastante tempo. E até hoje eu não consigo ainda pensar ou dizer ou profanar essas palavras. Então, eu acho que esse poema, ele nos faz pensar e nos faz refletir no fato da gente acabar ficando sufocado, né, por causa dessas palavras que não foram ditas. Então é algo muito importante a se pensar, tendo em vista que a gente vive numa época em que a gente não sabe se o outro vai estar lá amanhã disposto ou disponível, ou pior, vivo, para ouvir o que a gente tem a dizer. É um tanto quanto macabro e fúnebre isso que eu estou dizendo agora, mas é algo muito necessário. Toda vez que eu penso em palavras não ditas, eu penso na seguinte coisa: eu precisava dizer algo para você, Felipe, por exemplo. Mas será que amanhã você vai estar lá disponível, me esperando para me ouvir? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque a vida é brevidade e a vida passa. Então, a gente às vezes espera muito para dizer amanhã, para fazer amanhã. E talvez o amanhã não esteja lá nos esperando, aquela pessoa não esteja lá nos esperando. Isso é importante a gente pensar e a gente refletir. E esse poema da Beatriz Santos me faz pensar muito nisso.
Olho pela janela e vejo o ontem. Melancolia invade cada partícula sensível e viva. Não posso evitar sorrir diante dessa sensação. Sempre fico bem. Quantas vezes menti assim? Mesmo quando nada está bem, ainda me sinto bem nesse caos. Ontem não é tão diferente do hoje, mas mudou minha forma de olhar. Olho para quem um dia fui e saúdo com alegria a pessoa que hoje conheci. Essa é uma poesia bem forte, é uma poesia bem profunda, que fala justamente dessa sensação de o passado existiu e não dá para mudar. A gente tem que, de alguma forma, ser grato por ele, porque se não fosse por ele, não estaríamos aqui hoje. E eu sinto que tem essa mágoa, sabe, de coisas que foram vividas e que não podem ser mudadas, mas ao mesmo tempo do o quanto eu poderia mudá-las, sabe? O que eu poderia fazer se o e se fosse possível? E eu gosto do título, que é Tela, porque me dá aquela sensação de algo que não dá para mudar. E eu acho linda, 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 muito bonita. Eu gosto dos versos, que são bem marcados. Eu gosto dessa sensação da melancolia que invade cada partícula sensível e viva, porque às vezes é só uma coisinha boba, entre aspas, mas que acaba te consumindo por inteiro. Então, eu acho muito, muito bonito. Eu acho a Isabela com uma qualidade de poesia muito alta. Não que, assim, a gente possa classificar, mas vocês acabaram de ouvir, é genial.
Sim, esse poema da Isabela é muito lindo, assim. Acho que é a palavra que consegue expressar o que a gente consegue ler e sentir e olhar mesmo, né? Eu acho muito, muito gostoso e muito fácil da gente adentrar nesse poema. E a gente consegue sentir o que ela sentiu, o que o lírico sentiu ao colocar tudo isso no papel, né? Então, tem a terceira frase, né, da primeira estrofe, fala melancolia que invade. E é isso que a gente sente, assim, né? Novamente, é uma invasão. No bom sentido da palavra, é uma invasão gostosa e necessária, porque é uma invasão que nos permite adentrar e se encontrar em cada palavra, a palavra nesse poema. Então, é algo muito bom, muito lindo. Como você bem disse, a poesia da Isabela Cordeiro é muito bem ambientada, né? E seus poemas, eles são muito bem organizados. É porque a gente não consegue ler outros, né? Senão esse podcast ficaria gigante. Mas os dois poemas dela, estruturalmente e visualmente, são escritos quase que da mesma maneira. Eu digo, a disposição dos versos, das estrofes, é magnífico. Quem ainda não teve a oportunidade de ler Vozes em Versos, depois que ouvir o nosso podcast, corre lá na loja da Ascensão e adquire logo o seu, porque. Não é porque essa antologia, gente, foi organizada pelo Felipe e por mim, não é por isso. É porque é de uma qualidade excepcional e extraordinária de verdade. São poemas que nos fazem refletir, nos invadem de verdade.
E assim, vocês estão ouvindo o que a gente está lendo. Então, se só o que vocês estão ouvindo é só uma pequena parte de tão grandioso esse trabalho é.
Sim.
E justamente não é porque nós organizamos, não é porque tem a mão da CL ou porque tem a minha mão. É porque são poesias tão assim incríveis e tão maravilhosas e, sabe, não tem mais o que descrever, sabe? Comprem, leiam. Divulguem, são artistas incríveis que alguns já publicaram, outros estão para publicar. Sim, eu estou falando com você que ainda não publicou, tem a sua chance. E, assim, a grandiosidade desse trabalho, sabe? É maravilhoso. E por mim, se tivesse tempo, esse podcast teria 8 horas só da gente lendo e comentando todas as poesias dessa antologia.
Pois é, se as pessoas aguentarem ficar ouvindo as nossas vozes por tanto tempo, a gente pode pensar num podcast muito maior, porque livro para isso tem. Ascensão tem, e livro, nossa, para 50 mil podcasts. Mas vamos lá,
Exatamente.
vamos passar agora para a página 83, Felipe.
Vamos.
O poema que a gente vai ler agora é um dos poemas. Não, eu não tô puxando pro lado dela porque ela é minha amiga, não, tá? Mas é um dos poemas mais incríveis, assim, que a gente tem no, no, na antologia Vozes em Versos. É um poema da Ana Carla Longo. E seu título é Corpo, Alma, Coração e Caos. Sou um punhado disso tudo que você vê, corpo. Mas daquilo que transcende alma. Sou um tanto do que sinto, coração, com a imensidão do que a gente não explica, caos. Porque se definir é bobagem. Tenho em mim histórias já vividas, combinadas com o que nem sei ainda. Mas vem, vira a esquina. Já não sou a mesma que escreveu a primeira linha. Me renovo a todo instante. Olha, eu tenho tantas coisas que surgem e reaparecem dentro de mim quando eu estou em contato com esse poema, que talvez eu não consiga descrever tudo aquilo que eu sinto e que se movimenta dentro de mim, no meu íntimo, em tudo aquilo que eu estou expondo para vocês, porque o que a Ana escreve é algo que me impacta e me descreve. Eu acho que isso é uma das coisas mais. A poesia tem coisas lindas, a poesia desperta muitas coisas extraordinárias, mas nada se compara a quando a gente lê um poema e aquele poema diz e descreve e inscreve em nós tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa e que um dia a gente já pensou. Então, o poema da Ana fala muito de mim, mas fala muito de nós também, né? Ela começa dizendo: corpo, alma, coração e caos. É tudo isso que a gente está vivendo agora. E eu não falo também só num contexto de pandemia, eu falo de um contexto geral. O que é o ser humano se não for corpo, alma, coração e caos? Então, ela faz uma síntese linda, extraordinária e justaposta de algo que é muito nosso e que é muito dela enquanto escritora e que é muito do poema. Esse é um outro poema onde o visual também é extraordinário. A disposição das frases é sensacional e faz com que a gente sinta essa quase que melodia enquanto a gente vai passando de um verso para o outro, de um verso para o outro. E é muito gostosa de ler. E é uma outra poesia que também nos invade e nos envolve e faz a gente entrar de fato dentro dos poemas e faz a gente pensar: caramba, esse poema com certeza foi escrito para mim. E pasmem, não foi. Mas faz a gente se sentir assim. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas também na poesia que compõe Vozes em Versos, mas que compõe também o trabalho extraordinário da Ana Carla Longo.
E eu consigo ver essa poesia sendo interpretada de tantas maneiras. Tipo, ou uma pessoa recitando e outra de fundo falando corpo, alma, coração, caos. Ou uma apresentação assim gigantesca em que essa poesia seria toda a história, sabe? E como você disse, não foi escrita para mim, mas é como se fosse, porque. Principalmente a gente que escreve e expressa esses sentimentos que a gente tem dentro da gente, acaba que é isso. A gente começa escrevendo uma poesia e no final a gente não é mais aquela pessoa. O eu lírico tomou conta da gente e É sensacional, é incrível, é muito bonito, é, nossa, é gigantesco.
É impactante, né?
Me faltam adjetivos para definir melhor
Faltam.
essa poesia. E eu gosto muito, muito, muito dela. E você já disse tudo, assim. A Ana é uma pessoa incrível. E como artista também é maior ainda. E assim, sem palavras, palmas, muitas palmas. E é isso. Então a próxima poesia tá na página 69, que é do Paulo Otávio Desidério, que o nome dela é Me Perdi de Mim Mesmo. Eu gostaria de entender por onde andei, em que rua entrei, onde estou, por onde eu estive. Volta e meia a gente se perde, e pela vida a gente permanece, buscando um encontrar que brota em um habitar, de um se acostumar e não saber onde está. Nesse tempo eu percebi que de mim eu sumi, mas procurei me achar na rua em que estava. Para trás eu olhei. No início de tudo, deu para enxergar. Voltar, continuar, respirar, permanecer, ser, viver, sobreviver, sobreviver. Eu escolhi voltar pelo caminho. Eu enxerguei por onde eu andei? Não sei onde me perdi, mas me encontrar eu irei. Na poesia eu me encontrei. E nos meus restos eu sei que eu vou encontrar. Pode ser aos poucos, mas por muito tempo eu andei perdido. Hoje meu foco é me descobrir no novo que há em mim. Eu terei que me conhecer para saber quem eu quero ser, o que posso ser. Gente, é justamente mais uma poesia que não é sobre mim, mas que fala justamente o que eu senti durante muito tempo, que é esse ponto de, tipo, quem eu sou, o que eu posso me tornar, o que eu deixei passar. E eu gosto principalmente que o lírico, ele tem essa volta ao passado sem esquecer que ele tá no presente, porque muitas vezes a gente tem esse problema de, tipo, ah, não, eu quero reviver isso, e acaba tentando reviver aquele momento sendo uma pessoa que você não é mais. E assim, fico muito emocionado. Eu preciso até, assim, dar umas pausas para acalmar, porque é realmente um baque, é uma poesia que, tipo, te pega, te sacode, te vira a cabeça, te vira do avesso e fala: olha, isso é tão real que vai te deixar sem ar. E gosto muito, muito dessa poesia. Eu gosto principalmente porque ela tem uma construção muito boa, sabe? Ela começa de um jeito que você acha que vai por um caminho e vai por outro, e acaba que, tipo, era esse final que a gente precisava. E, assim, qualidade incrível, inquestionável. E, assim, espero ver mais do Paulo Otávio por aí.
Sim, tem um livro de Alfredo Bose que se chama O Ser e o Tempo da Poesia. É um livro que vai mais para o cunho da poesia política, mas me fez pensar muito e fazer um link com esse poema do Paulo Otávio, que é um poema que parece que está solto no tempo, assim, não no sentido de estar perdido, mas por causa dessas voltas que ele dá, né? Está no presente, mas volta ao passado porque ele deseja encontrar um futuro. E é muito linda a construção do poema, as estrofes do poema, tudo o que a gente pode identificar visualmente é extraordinário. Paulo, além de ser meu amigo pessoal, alguém que respira arte, assim, muito embora ele ache que não, muito embora ele tenha dificuldades para se reconhecer e se entender como um poeta, ele é um grande poeta. E esse poema dele nos faz ter essa certeza. Então, é um poema que diz muito sobre mim também, que me faz me encontrar. apesar do título ser Eu Me Perdi de Mim Mesmo, eu acho que ele faz uma brincadeira muito bonita que talvez ele não tenha percebido entre o fato de se perder e se encontrar. Isso é extraordinário. A poesia dele também é uma outra poesia que muito me alcança e me atravessa de inúmeras e de várias maneiras possíveis. Então é um outro poema que é extremamente importante, necessário e latente, até visceral.
E, Paulo, uma mensagem direta para você agora. Como você faz um poema dessa qualidade e você não acha que você é um artista? Olha o
Pois é.
calibre que você está entregando para a gente, que você está colocando no mundo. Por favor, continue escrevendo, não pare.
Não pare nunca, Paulo, nunca.
Isso é uma mensagem também para vocês que não acreditam na sua própria arte. Como a gente disse no último episódio, o primeiro passo é você acreditar em si mesmo.
Sim,
Então aí,
sempre.
ó, o recado tá aí, as mensagens, ó, já estão sendo direcionadas para você.
O
Então,
golpe tá aí. Cai quem quer.
exatamente.
Vamos lá, agora a gente vai avançar um pouquinho novamente. Um poema da Letícia Lima, que a gente está agora na página 78. O nome do poema é Solidão. Aproveitando a solidão, a gente pensa, repensa, a gente se ausenta, não só das pessoas, mas da nossa presença. Viaja para outros mundos interiores em busca de respostas e soluções para resolver fatos ou soluções. Na solidão, a gente se abandona, se constrói, se reconstrói, se faz mais forte. A gente chora calado, se resolve em meio ilhado, se deixar afugentar em um mundo particular. Solidão. Esse poema da Letícia Lima é também um poema que nos joga assim para a realidade, né? Eu acho que a gente acaba querendo sempre, a gente falou no último podcast, né? A gente não quer politizar os assuntos, mas a gente acaba que às vezes sem intenção ou intencionalmente politizando-os. Pensando no cenário que a gente vive hoje, né, o Brasil e o mundo, é impossível a gente não ter sentido nem um pouquinho, nem um resquício de solidão. Eu acho que, como todos os sentimentos, a solidão é algo que a gente também precisa aprender a vivenciar, né? E a Letícia começa dizendo, aproveitando a solidão, né? Então, eu acho que faz a gente pensar nisso mesmo, de que a gente precisa aproveitar também esse momento de solidão e transformá-lo em solitude para que a gente consiga viver e ultrapassar e vivenciar o que precisa ser vivenciado. Então, a Letícia, ela nos dá esse presente, assim, com esse poema, porque ela nos joga, né, e nos mostra. Tá aqui, leitor. Leitor do meu poema, como se fosse a Letícia dizendo, né? Leitor do meu poema, tá aqui, a solidão. E aí, depois de ler qual é a minha interpretação do que é a solidão, você pode tirar suas próprias conclusões. Então, é um poema que fala, um poema que grita e, ao mesmo tempo, silencia também.
E a gente tem muito de questionar se tá politizando, se não tá, e acaba que a arte é política. Se posicionar é política. É escolher falar ou não falar de determinado assunto é política. Então, não tem como separar esses acontecimentos. Principalmente tudo que tem acontecido no mundo. É, se você não fala, outra pessoa vai falar por você e. Se você não se posicionar, você vai ser silenciado.
E posicionado também, né?
Exatamente. É, quem não se posiciona é
É
posicionado. E
posicionado.
eu gosto principalmente que essa poesia fala de uma forma muito particular comigo, justamente pelo que está acontecendo atualmente. É, eu tive que aprender a viver um pouco mais separado das pessoas. E encarar a solidão não como uma coisa ruim, mas sim como uma forma de me entender melhor e perceber que eu não sou o único que está passando por isso e que não é uma coisa negativa. A gente tem essa impressão de que estar só, que estar sozinho é algo ruim, sendo que não. Estamos com nós mesmos e a gente precisa entender que somos companhias boas para nós mesmos. E se não formos, o que precisa mudar, o que precisa ser adaptado para que seja uma companhia boa, sabe? E essa poesia é realmente muito, muito, muito tocante e muito, muito boa.
É linda também, outra poesia extremamente bonita.
Sim. Ah, gente, esse livro é maravilhoso. Tem todo o meu coração nele e amo demais. Muito obrigado a todos os autores que participaram da antologia, porque vocês fazem essa obra ser infinitamente melhor só por estarem fazendo parte dela.
Sim, exatamente.
Então, a gente vai para a página 78, Intensidade, da autora Raquel Melo. No mar de solidão, onde as profundezas do oceano vieram como tsunami, em um lugar tão pacífico dentro e fora de mim, seus olhos apareceram como tranquilizador de ondas, me levando de volta para os teus braços, onde não deveria ter saído. Sinto você em cada parte de mim, em cada toque, em seus dedos deslizando sobre o meu corpo, leve como chuva e poderosa como a tua intensidade. Eu gosto dessa poesia, que ela fala um pouco da saudade, um pouco desse desejo, um pouco também dessa solidão negativa, que é a parte do tipo, você me faz tanta falta que a minha presença não é o suficiente. E eu gosto também que ela tem esse toque um pouco mais íntimo dessa saudade corporal, sabe?
É um
Desse.
íntimo exposto, né, Felipe?
Exatamente. Eu entendo muito bem desse assunto. Caso você não tenha entendido essa referência, compre meu livro. E eu gosto dessa parte palpável, quase literalmente, do tipo, sinto você em cada parte de mim, em cada toque, em seus dedos deslizando sobre todo o meu corpo. E, assim, um pouco de gatilho, porque também sinto falta desse sentimento, mas é tão bonito, é tão poético que, assim, vai por tantos caminhos que você tem diversas interpretações.
Sim, é um poema claramente direcionado para o amor, né? E fala de amor. E, de fato, o título, ele nos entrega algo que é prometido. É um poema que fala sobre o amor, mas com muita intensidade, de verdade, com vivência. E sim, é uma leitura que também nos desperta muitos gatilhos, tendo em vista que a gente não está vivendo o que o eu lírico está vivendo aqui.
Exatamente.
Mas é um poema muito, muito gostoso, assim. É um poema que também tem uma estrutura que quase se parece com o texto em prosa. E isso é extraordinário porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de identificar se ali é um poema ou se é um texto em prosa, né? Mas é algo extraordinário. Ela escreve de uma maneira muito, muito significativa e importante. A Raquel tem essa característica nas suas poesias e é algo muito lindo, assim. Eu fico pensando, Felipe, quando a gente começou lá atrás, eu nem sei quanto tempo faz, não faz tanto tempo assim, mas faz tempo, e a gente começou a receber os poemas, a gente começou a lê-los e selecioná-los, e a gente se sentia impactado. Com cada poesia que a gente recebia, e a gente ficava pensando assim, caramba, será que isso vai dar certo? E hoje a gente está lendo aqui os poemas no livro físico, e é uma concretização de um sonho que a gente sonhou junto e que deu muito certo. Então, ler esses poemas é quase que um gatilho para mim também. Acho que a gente precisa trabalhar juntos em outras antologias. Estou só jogando no ar assim, tá?
Olha, é mais que aceito pela minha parte e assim, vamos organizar logo porque, né, já temos planos, só precisamos tirar do papel.
É isso. Vamos então
Caminhar
para
para os dois últimos.
os dois últimos agora. A gente deixou o melhor para o final, brincadeira. Vamos lá. Agora a gente vai dar um salto de verdade lá para o finalzinho do livro, na página 94, que é um poema escrito por mim e fala sobre poesia. É, o título: Hoje serei poesia. Não, eu não sei o que serei amanhã, semana que vem ou mês que vem, mas hoje serei poesia. Não sei se consigo acreditar de novo no amor, mas hoje faço de mim poesia por causa dele. Não, eu não sei se ainda é possível falar de sentimentos bons e genuínos, mas hoje serei poesia. Porque eu necessito disso e o mundo mais ainda. Eu lembro que eu escrevi esse poema há muito tempo atrás, e quando surgiu a antologia Vozes em Versos, eu pensei em utilizá-lo porque eu achei que fazia muito sentido assim para a proposta que a gente fez dessa antologia, né, de colocar as vozes em versos, de verdade. E é difícil às vezes a gente fazer uma síntese do nosso próprio poema, porque não tenho compromisso com o que eu penso agora, depois dele ter sido publicado. Mas tenho compromisso com a poesia e com a literatura e com aquilo que eu estava sentindo no momento. E eu estava um tanto quanto desacreditada nas coisas, na vida, nas pessoas, nos sentimentos genuínos. E ainda hoje me sinto dessa maneira. E eu sempre tive a poesia como refúgio para esses sentimentos, né? Como um local físico. Eu sempre pensei na poesia como um local físico, onde eu poderia entrar e poderia me sentir segura, amparada, como um refúgio de verdade. Então, esse poema, Hoje Eu Serei Poesia, fala justamente disso, assim, que eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu sempre serei poesia. Não eu de fato, né? Mas a minha arte, a minha escrita sempre será poesia, né? Então, a poesia é minha casa, é onde eu me encontro. Hoje eu escrevo crônicas, escrevo textos em prosa, escrevo outras coisas, mas a poesia é o meu berço, é onde eu me encontro e é de fato um campo físico para mim, um local. Então, é um poema muito, muito importante para mim, no sentido, da sua construção e da feitura do poema, do fazer poético, e é para mim algo muito extraordinário.
E eu entendo muito bem o que você diz, e principalmente o que o eu lírico fala, porque muitas das vezes não é aquele sentimento tipo, ah, eu preciso escrever. Não, a poesia precisa ser escrita, esse sentimento precisa ser falado, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não tenha vivenciado ele ainda. E eu acho essa poesia muito linda, eu acho a forma que você escreveu ela muito, muito bem feita. E assim, todos os elogios são poucos para descrever o quão artista você é, no sentido de, tipo assim, a qualidade que você entrega pra gente, sabe? E você é uma pessoa nova, todo mundo sabe disso, e você tem tanta qualidade em tudo que você faz. O Ressignificar é um livro incrível. As poesias que você escreve são muito incríveis, as crônicas que você escreve são muito incríveis. E eu vejo que isso não vai mudar, sabe? Pelo contrário, só vai melhorar e cada vez vai ser mais impactante e mais. Mas assim, melhor, ponto. E muito obrigado por você ter escrito uma poesia tão verdadeira que outros escritores também sintam a mesma coisa que você descreveu nessa poesia.
Ai, Felipe, você vai me fazer chorar, viu? Pelo amor de Deus. Vai sair as minhas lágrimas nesse podcast. Muito obrigada. Agora vamos pro seu poema, né? Que eu tô ansiosa para falar dele também.
Ah, esse poema até me dá assim, um tremelique para ler, mas vamos lá. O nome dele é Caso Isolado. Foi sem querer, só mais um desprezado, despreparado, em meio a tantos tão bondosos, tão amados. É só um caso isolado. acontecendo nesse momento, ao seu lado. Abra os olhos, tem algo de errado. É sempre a mesma conclusão, não há uma exceção. Não é só um, é mais um, outra vez e agora. Enquanto escrevi esse poema, teve mais um caso isolado. Mais uma vida perdida, mais uma raiz, mais uma notícia mais tranquila. E é nessa correria só uma notícia. Não tem muita explicação, mas eu escrevi esse poema porque eu estava muito angustiado com o que estava acontecendo e ainda estou, porque não parece que mudou muito do tempo que eu escrevi até agora. Na verdade, não parece que mudou nada. Mas se você olhar as notícias e procurar, não precisa de muito. Só você procurar um caso de bala perdida, um caso de alguém que foi assassinado ou qualquer tipo de coisa, um caso de violência que tem acontecido. E trata dessa forma de, ah, um caso isolado. Isso aconteceu, mas ah, foi sem querer. Ai.
A sociedade não tem culpa nisso, a polícia não tem culpa nisso, é sempre a mesma história.
Exatamente. É tipo, ai, mas é. Ai, tava na hora errada, no lugar errado. Mas quando é sempre direcionado para as mesmas pessoas, sabe? No mesmo sentido, tipo, são sempre pessoas negras, são sempre mulheres, são sempre pessoas da comunidade LGBTQ. Não parece que é sem querer, parece que é muito bem direcionado e esses alvos
É um
sempre são
extermínio.
acertados. E exatamente, é assim. Foi uma poesia difícil de escrever
Mais
e
necessária.
exatamente, é uma poesia que eu senti que precisava, porque às vezes eu sinto que eu falo muito de sentimentos e deixo de falar as coisas que eu também quero falar, sabe? E é isso, não tenho muita explicação sobre. É só você literalmente olhar para o seu lado.
Sim, Felipe, a gente não tem a pretensão de terminar esse podcast de uma maneira triste, assim, não tem. Mas a gente sempre precisa pensar e repensar, em qual é o papel que a gente tem enquanto artistas, enquanto poetas, na sociedade em que a gente vive hoje, no cenário em que a gente está inserido hoje. Então, eu sempre gosto de pensar na poesia também como revolução, na poesia como emancipação, na poesia como crítica social, na poesia como uma necessidade de mostrar para o mundo o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser repensado. Então a poesia também tem para mim esse papel social da gente conseguir expressar através dos versos, através do poema, aquilo que a gente precisa escrever no mundo, aquilo que a gente precisa externalizar. E é exatamente isso que eu sinto quando eu leio esse teu poema. Eu confesso que eu nas primeiras vezes que eu li, eu não tive esse feeling, eu não tive essa interpretação do que você estava falando. E agora você dizendo e a gente pensando junto, eu consegui ter essa interpretação de que um caso isolado é uma resposta, uma indignação, um alerta para os casos que não são isolados, na verdade são casos direcionados. É o que você disse, as balas que são perdidas, na verdade, elas têm um alvo certo, são balas que são direcionadas, né? São as mesmas pessoas que sofrem, são as mesmas pessoas que morrem, são as mesmas pessoas que são atingidas e o cenário não muda, né? Então, a gente precisa falar sobre isso também. A poesia também tem esse papel, social, político e ativista também. Então, muito obrigado, Felipe, por você ter escrito esse poema no momento em que você precisava falar sobre isso. Muito obrigado, Felipe, porque talvez isso tenha 2 anos ou mais e ainda é preciso a gente falar sobre isso. E, Felipe, te digo, daqui a 50 anos, quando nós formos autores velhos e reconhecidos, a gente ainda vai precisar falar sobre esses assuntos. Acredite, a gente ainda vai precisar falar sobre eles. E é necessário, e é lindo, é bonito, é importante e é latente. você como autor muito jovem, eu como autora muito jovem, a gente pensar e repensar essas pautas e esses posicionamentos. E lembrando, quem não se posiciona vai ser automaticamente posicionado. A gente precisa falar sempre sobre isso para que a gente tenha o nosso posicionamento, para que a gente esteja do lado certo da história e para que a gente sempre possa fazer da poesia um movimento de emancipação cultural e de revolução necessária.
Exatamente, e principalmente porque a gente teve, entre muitas aspas, esse privilégio de poder falar, de estarmos sendo ouvidos. Então, a gente precisa fazer parte pelas pessoas que não estão sendo ouvidas. Então, se você tem essa plataforma, use-a. É, fale sobre. Não deixe se acanhar por coisas que você acha que não vai ajudar, sabe? Mas eu escolhi aqui porque eu sinto que ela é uma poesia que precisa ser falada, justamente porque a gente está gravando hoje dia 10, mas pô, dia 8 teve já um caso isolado. Então, assim, infelizmente vai continuar acontecendo. E se eu, você e outras pessoas não falarmos sobre, quem vai falar, sabe?
Quem vai falar, exatamente.
Ai,
É
é
isto.
isso. Então, para finalizar de vez, para a gente se despedir e para não ficar esse clima tão pesado também, lembrando para vocês que a gente tem uma antologia aberta, que é de Rosa Parks, e caso você escreva a crônica e queira participar, só entrar nas redes sociais da Sansão. Inclusive, siga a Sansão nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Facebook é Editora Sansão e no Instagram é @SansãoEditora. E sigam também a gente nas nossas redes sociais.
É isso, gente. Nos ouçam, participem, esteja sempre acompanhando o nosso trabalho. E é isto, muita poesia e muito posicionamento para a gente sempre.
Exatamente. Muito obrigado. Até semana que vem, nesse mesmo horário.